Tendo sido aprovada a urgência, tem a palavra o Sr. Deputado António Lima para a apresentação da iniciativa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, segundo a Comissão de Representativa dos Trabalhadores Portugueses na Base das Lajes, os trabalhadores portugueses que desempenham funções para as Forças dos Estados Unidos da América presentes na Base das Lajes estão sob furlough, uma norma prevista na legislação dos Estados Unidos que interrompe o pagamento aos trabalhadores por falta de aprovação orçamental e que não têm qualquer enquadramento legal em Portugal. No passado dia 10 de outubro, e segundo a Comissão Representativa dos Trabalhadores, os trabalhadores portugueses da Base das Lajes foram confrontados com a falta de pagamento no seu vencimento relativo aos primeiros 3 dias do corrente mês. Recorde-se que estes trabalhadores oferem o salário de 15 em 15 dias e nada fazia prever tal cenário, ainda para mais quando esta norma não é permitida em Portugal e deveria estar protegida pelo atual acordo bilateral. Segundo a Presidente da Comissão de Trabalhadores, não existe qualquer previsão de quando é que estes dias de salário em atraso serão efetivamente pagos e se existirão mais implicações no vencimento deste mês. Apesar deste cenário, estes trabalhadores têm de se apresentar ao serviço, porque não há forma de justificar a sua ausência devido a esta situação. A ausência de pagamento de dias de trabalho aos trabalhadores da Base das Lajes por parte dos Estados Unidos da América é atentatória aos direitos destes trabalhadores e não tem qualquer fundamento legal. É por isso urgente que o Governo Regional e o Governo da República exijam de forma assertiva e imperativa o pagamento aos trabalhadores portugueses da Base das Lajes e que os seus direitos sejam sempre garantidos, recorrendo aos mecanismos legais previstos no âmbito do acordo bilateral entre Portugal e os Estados Unidos e recorrendo à via diplomática. Acresce esse problema a falta de atualização salarial dos trabalhadores portugueses e a incerteza quanto ao futuro dos trabalhadores precários, também denunciadas pela Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores denunciou recentemente a grave situação laboral marcada pela falta de aumento salarial, paralisação da comissão laboral e incerteza sobre o futuro dos trabalhadores temporários. Acrescentando ainda a sua preocupação pela ausência de reuniões da comissão laboral e da comissão bilateral permanente, da qual não há notícias públicas desde maio de 2024, a quando a sua 51ª reunião, reuniões estas que são previstas no Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos. E estas comissões, tanto a Comissão Bilateral como a Comissão Laboral, são fundamentais na resolução de matérias laborais e diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos. Segundo a Comissão de Trabalhadores, deveria ter tido lugar uma reunião da Comissão Laboral, agendada e não realizada a 29 de setembro de 2025, onde a falta de atualização salarial dos trabalhadores era um dos temas. Pela primeira vez em vários anos, mais de 420 trabalhadores em regime permanente não recebem qualquer aumento, segundo os representantes dos trabalhadores. Assim, ao abrigo das disposições regimentais e estatutárias, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que resolva recomendar ao Governo Regional que interceda urgentemente junto do Governo da República para que este desenvolva os necessários esforços diplomáticos junto da administração dos Estados Unidos, com vista à regularização imediata dos salários em atraso aos trabalhadores portugueses, assim como as devidas atualizações salariais. Recomendamos ainda que ao Governo da República, propomos recomendar ainda ao Governo da República, o desenvolvimento no imediato dos necessários esforços diplomáticos junto da administração dos Estados Unidos, com vista à regularização imediata dos salários em atraso aos trabalhadores portugueses, assim como a regularização das devidas atualizações salariais e a retoma das reuniões da Comissão Laboral. Propomos ainda dar conhecimento da presente resolução à Comissão Representativa dos Trabalhadores Portugueses na Base das Lajes, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, à Assembleia da República e aos diversos grupos e representações parlamentares nela representados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima. Dou a palavra ao Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A primeira questão que é relevante aqui referenciar é que o responsável do Governo por esta matéria, o Sr. Vice-Presidente do Governo, já tomou as devidas condições, já tomou um conjunto de de cuidados nesta matéria que são essenciais, nomeadamente de iniciativas nesta matéria, que são essenciais, nomeadamente dirigindo também uma carta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros para que o Governo português possa atuar diplomaticamente de acordo com os canais diplomáticos disponíveis. É evidente que esta é uma matéria que preocupa o Governo Regional e que já e o Governo já atuou nesta, no âmbito desta matéria. Por isso esta resolução é claramente extemporânea, porque pretende recomendar ao Governo Regional algo que o Governo Regional já fez. Depois, veja-se bem, o Governo Regional, o que é aqui recomendado, e o texto que nós temos aqui, o projeto de resolução, referencia que devem ser tomadas medidas de caráter diplomático. Ora, de caráter diplomático, o caráter diplomático é o que falta neste projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Porquê? Porque, como se sabe, para os Estados Unidos, a interrupção do pagamento aos funcionários da administração, tendo em conta a não aprovação do orçamento, é algo que na Europa é algo que surpreende os europeus, mas é algo que surpreende os europeus do ponto de vista aqui, se não fosse aqui nos Açores ou muitos países europeus, para não dizer a totalidade dos países europeus, não se interrompe o pagamento à administração pelo facto de um orçamento não ser aprovado. Mas esta é a legislação dos Estados Unidos e referente aos Estados Unidos, que não se aplica aos trabalhadores. Mas esta é a mentalidade, este é o uso no âmbito dos Estados Unidos. Agora, o problema que se coloca aqui é que, tendo o Bloco de Esquerda a preocupação de fazer diplomacia, o texto é tudo menos diplomático. Porque o que diz é que é uma situação, por exemplo, vergonhosa. É uma situação vergonhosa. Ora, não me parece que este tipo de linguagem seja diplomática e que tenha e que consiga alcançar os seus objetivos. Muito provavelmente, terá uma resposta contraproducente. Uma vez que isto será enviado de acordo com o que está aqui previsto, será enviado para a Assembleia da República, para os diversos partidos, e portanto o efeito que Vossa Excelência pretende na administração norte-americana, na administração Trump, tenho a certeza que é contraproducente em relação àqueles que são os objetivos que se querem alcançar e os resultados que se querem alcançar. Se é assim que o senhor fala diplomaticamente com outro país, com esse tipo de adjetivação, não terá bons resultados. Mas eu percebo que a adjetivação que é utilizada pelo Bloco de Esquerda tem sobretudo um conteúdo ideológico. O senhor, no seu voto, não conseguiu ser assertivo. O senhor não deixou a sua carga ideológica fora deste debate. E por isso é que tem esta adjetivação, que esta adjetivação é tudo menos diplomática e é tudo menos útil na resolução desta questão. É tudo menos diplomática e útil. E por isso, falar com a administração Trump assim não vai resolver coisa nenhuma. E evidentemente, como vê os países da NATO, o secretário-geral da NATO não fala com a administração Trump desta forma, porque sabe que não consegue obter estes resultados. Falar com a administração Trump com esta terminologia é, à partida, condenar estes trabalhadores, senhor deputado. O senhor deveria, se tinha esta preocupação em esta matéria, devia ter tirado a mochila ideológica e devia ter deixado cá fora. Não é fazer vassalagem. É pura e simplesmente, se quer discutir o assunto do ponto de vista diplomático, não é utilizando, pode utilizar outro tipo de adjetivação. E, portanto, a adjetivação do Bloco de Esquerda é claramente uma adjetivação de esquerda, é claramente uma adjetivação anti-Trump, é claramente uma adjetivação contra os Estados Unidos, é uma adjetivação contra a administração norte-americana. E nós aqui o que temos que fazer é uma adjetivação a favor da resolução das questões, a favor de uma boa relação, de uma boa relação entre Estados Unidos e Portugal, entre Estados Unidos e os Açores, onde nós temos uma comunidade muito importante. E por isso o que lhe digo, senhor deputado, da parte do Governo dos Açores, é que esta iniciativa é extemporânea, porque o Governo dos Açores, com outra terminologia adequada, diplomática, já fez o que lhe competia fazer na defesa dos trabalhadores, nas trabalhadoras dos Açores, e portanto, que trabalham na base das lajes, e portanto já o fez. Este contributo do Bloco de Esquerda é tudo menos útil, é absolutamente contraproducente, porque vai propor uma coisa que já foi feita e vai propô-lo nos termos ideológicos, com uma mochila ideológica às costas, e que irá prejudicar a negociação, irá prejudicar os esforços diplomáticos, e, portanto, esta é a interpretação do Governo Regional em relação à sua iniciativa, que é tudo menos útil. Diz Vossa Excelência, bom, mas isso é uma vassalagem em relação aos Estados Unidos, em relação... Não, é que os países... E os esforços diplomáticos não se alcança, os esforços diplomáticos, não, foi Vossa Excelência e também o seu companheiro do lado direito. O que lhe quero dizer é que os esforços diplomáticos não se alcançam com ofensas mútuas. Não é necessário adjetivar e pôr esta carga ideológica no voto. O que era necessário era ser assertivo. E foi isso que o Governo dos Açores fez antes de Vossa Excelência. E foi isso que o Governo fez, o Governo Regional dos Açores. E se forem alcançados bons resultados, é por causa da intervenção que teve o Sr. Vice-Presidente e não por causa da iniciativa que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, que é tudo menos positiva para a resolução desta questão.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Os açorianos que acompanham este debate devem estar intrigados por que razão é que votamos contra a urgência deste assunto. Mas é fácil de explicar. Nós, obviamente, que estamos solidários com os trabalhadores, com a sua situação, estamos preocupados com esta situação e estamos a acompanhar a evolução da situação, mas não podemos estar a favor desta urgência, porque se esta urgência, ou se é invocada a urgência para dar força negocial, poder negocial ao Governo, para poder exigir junto da República, tal não se alcança com um debate rápido ao abrigo de uma urgência. Muito menos nos termos em que a iniciativa está redigida. E, portanto, a urgência impunha-se caso ainda nada tivesse sido feito em relação a esta situação. Mas o Governo já atuou, e já atuou em defesa dos interesses dos trabalhadores, enviando ao Ministério competente, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma carta onde manifesta a preocupação do Governo Regional relativamente à falta do pagamento das remunerações, mas também relativamente à falta da atualização salarial. E esta é, porque já ocorreu no passado outras situações de shutdown no governo americano, e esta é uma situação inédita e inaceitável aqui em Portugal e aqui nos Açores. E, portanto, isto fere princípios que são básicos de justiça laboral, e que, no passado, jamais ocorreu a interrupção de pagamentos e, portanto, foi isto que foi manifestado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para que, pela via diplomática, interceda junto das autoridades americanas para que seja reposta à justiça a justa retribuição dos salários e também a atualização salarial a que os trabalhadores têm direito. E, portanto, esta situação obviamente coloca em causa a dignidade dos trabalhadores e, portanto, o Governo Regional solicita ao Governo da República que defenda os interesses dos nossos trabalhadores pelas vias diplomáticas junto do Governo americano. E, portanto, o Governo já atuou e solicita ainda mais. O Governo solicita que sejam obtidos os esclarecimentos possíveis para se perceber por que razão é que as reuniões, quer da Comissão Bilateral, quer da Comissão Laboral, têm estado atrasadas. Está no portal. Está no portal. Está no portal do Governo. Eu estou a ler o que está no portal do Governo. Anota. Anota. E, portanto, é pedido ao Governo da República que obtenha os esclarecimentos necessários para se perceber porque é que as reuniões destas comissões estão atrasadas e, portanto, que sejam diligenciadas todos os canais diplomáticos para assegurar o cumprimento das obrigações que decorrem dos acordos estabelecidos entre o Estado português e o Estado americano no que à base das lajes diz respeito. E, portanto, nesta circunstância do Governo dos Açores já ter atuado, para nós não é urgente este debate e, aliás, será até útil este debate em comissão, aprofundá-lo, podermos ouvir os trabalhadores, para aí sim dar mais força à posição açoriana na reclamação dos direitos dos trabalhadores da base das lajes. E, portanto, está esclarecida a razão pela qual votamos contra esta urgência. Não é porque não achamos que o assunto não mereça debate, merece, mas merece um debate aprofundado, alargado e com a participação dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Relativamente a esta proposta do som do Bloco de Esquerda, por incrível que pareça, ou que possa parecer estranho, nós acompanhamos na totalidade. E até digo mais, o senhor secretário, quando fala na linguagem do senhor Trump, que se vai ofender, parece que não tem ouvido televisão nem... Quer dizer, não há televisão no corvo, que o senhor Trump o que diz é que está a ser roubado pelo mundo inteiro. Roubado, o senhor Trump diz que é roubado. Portanto, se a gente disser que é uma vergonha os nossos trabalhadores não receberem, ele vai achar que isso é uma linguagem até muito, muito suave. Ele vai dizer, no problem, não vou pagar. E, portanto, isto é perfeitamente normal. Aliás, eu acho que o Bloco de Esquerda, neste caso, usou uma linguagem muito suave. Devia ter dito, os trabalhadores estão a ser roubados porque trabalham e não recebem. E o Sr. Trump talvez lhe chamasse a atenção. Portanto, o Sr. Trump não se vai ofender. E nós até somos um partido que temos definido o Sr. Trump e a administração norte-americana, muitas vezes contra alguns ataques ideológicos, que eu acho não é o caso. E mais, agora vamos explicar aos trabalhadores que já não recebem há 3 dias, há uma semana, nós temos que ir para a comissão, ouvir pessoas, e ele está bem, mas o ordenado não está na conta. Portanto, isto é uma urgência, portanto, eu não sei qual é a parte da equação que não percebem. Eu acho que até se fossem os deputados sem receberem, todos iam achar que era urgente receberem. E, portanto, eu não acredito naquilo que tenho ouvido aqui da bancada, nomeadamente do lado direito, e da bancada e da própria parte do governo. Quer dizer, a linguagem excessiva ao Sr. Trump, mas o Sr. Trump, a linguagem que usa todos os dias, é muito pior em soundbites e todo o tipo, quer dizer, não há adjetivos para descrever o que o Sr. Trump diz na comunicação social, diz aos países, diz a toda a gente. Ele até, se a gente não usar uma linguagem parecida com aquela que ele usa, é possível que eu não perceba. E, portanto, nesse sentido, nós acompanhamos completamente a proposta do Bloco de Esquerda e acho que até é muito suave, o Sr. Deputado António Lima podia ter posto aqui mais alguma linguagem que ele entendesse. nomeadamente se é roubado, que os trabalhadores não recebem. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu, não querendo ser repetitivo com aquilo que disse a conta do debate da urgência, queria apenas acrescentar duas ou três notas àquilo que disse. Eu, de facto, parece-me importante que esta Câmara, e vou usar palavras do seu Vice-Presidente na altura em que debatemos o projeto de resolução da Iniciativa Liberal e que foi aprovado por esta Casa. Foi o seu Vice-Presidente do Governo que disse daquela bancada que a nossa iniciativa dava respaldo ao Governo, ajudava o Governo neste processo. E eu até acredito, porque não tenho, eu sou daquelas pessoas, talvez seja um defeito de fabrico, que não vejo mal naquilo que os outros dizem e fazem. Não estou sempre à procura de bodes respiratórios. Mas custa-me acreditar que o Governo Regional dos Açores tenha feito de facto aquilo que diz que fez. Porque essa informação sobre a tomada de posição do Governo Regional chegou ao portal do Governo à coisa de 1h20. E chegou à coisa de 1h20 depois da proposta do Bloco ter entrado esta manhã. Mas há aqui uma situação muito mais grave, é que se o Governo Regional tomasse as medidas há muito mais tempo, há um indicador de que o Governo dos Estados Unidos fez ouvidos de mercador das diligências do Governo Regional. É que a reunião da bilateral, que estava marcada para o dia 29 de setembro, foi adiada. E, portanto, o Governo não fez, e é grave porque meter a veto de gaveta à resolução que disse que era muito importante e que foi aqui apresentada pela Iniciativa Liberal. O Governo fez e os norte-americanos disseram: ah, vocês querem discutir isso, então vamos adiar já a reuniãozinha que é para a gente não discutir isso. Mas começo a pessoa que acredito que as coisas não acontecem por acaso, mas também não anda à procura de bodes expiatórios, agora sem bodes expiatórios. Eu acho que, de facto, foi isso que aconteceu. O que eu acho que aconteceu foi que o Governo Regional se tinha esquecido desse assunto e quando o Bloco o relembrou, ou quando os trabalhadores começaram a reclamar, ou quando a Iniciativa Liberal, no dia 10, apresentou o requerimento ao seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Governo Regional disse que atrapalhada, alguém descobriu que a gente não fez nada, e toca de fazer. E esta é que é a questão no meio disto tudo. E, portanto, a Iniciativa Liberal vai acompanhar a iniciativa do Bloco, porque ela dá respaldo ao Governo, independentemente da linguagem. Até podia estar lá alguma coisa mais, ainda mais ideológica, e fazer um ataque à administração de Trump. A administração de Trump todos os dias faz ataques a toda a gente, como já aqui foi lembrado. Todos os dias a administração de Trump trata, destrata o resto do mundo inteiro. E, portanto, se nós o destratarmos agora, epá, também se calhar chegou a altura de nós dizermos aos americanos: basta, chega, parou, está na hora. Porque é esta a linguagem que os norte-americanos sabem escutar. Os norte-americanos, por mais força que tenham, só escutam, e aliás, o seu secretário regional, que é um homem que estudou história e que gosta muito de história, sabe perfeitamente que a administração norte-americana foi várias vezes ao longo da história confrontada com problemas dessa natureza e que só reagiu quando de facto alguém disse: epá, para junto. Bom, corremos o risco de ser invadidos pelas forças aéreas dos Estados Unidos. Oh, Sr. Secretário, isto é deu-lhe uma novidade. Nós já estamos ocupados na base das lajes, pelas forças aéreas norte-americanas, que nem pagam aos nossos trabalhadores. Vejam só. Então, Sr. Secretário, diplomacia, realpolitik, vá a Vossa Excelência estudar para aprender como é que se lida com os americanos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. E Srs. Membros do Governo. O problema da urgência do debate é exatamente aquilo a que acabamos de assistir por parte da bancada do Chega e por parte da bancada da Iniciativa Liberal. Este debate merece ser feito, mas exatamente de uma forma serena, de uma forma construtiva, de uma forma construtiva, porque todos nós sabemos que a linguagem diplomática está nos antípodas da linguagem de uma taberna, por exemplo. E, portanto, somos um parlamento, representamos o povo açoriano, representamos uma região autónoma e região essa que tem uma infraestrutura militar que dá emprego e tem uma importância muito grande e um impacto muito grande numa das ilhas do nosso arquipélago, na Ilha Terceira. E portanto, lidar com este assunto, e perdoem-me a expressão, mas com os pés, não é prestar um bom serviço aos nossos eleitores que trabalham na base das Lajes. Por isso é que eu disse que estávamos contra a urgência, porque o Governo já atuou. E portanto, estamos aqui a debater uma iniciativa para recomendar ao Governo, com toda a urgência possível, que faça aquilo que já fez. E, portanto, usando uma linguagem que Trump irá perceber, isto é um nonsense. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Andréa Cardoso tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a propósito desta iniciativa agora aqui em discussão, e porque já se falou da adequação ou inadequação dos considerandos da resolução, é sempre bom lembrar que o que é publicado e o que é público são as conclusões, ou seja, as recomendações efetivas e não propriamente a nota preambular desta resolução. E quanto àquilo que são os pontos resolutivos propriamente ditos, se calhar, e é importante que todos tenhamos consciência, aqueles que possam não estar tão atentos ao que aqui está em discussão, é que o ponto 1 faz exatamente uma recomendação ao Governo Regional que interceda urgentemente junto do Governo da República para que este desenvolva os esforços necessários ou os esforços diplomáticos junto da Administração dos Estados Unidos com vista à regularização imediata dos salários. Uma apreciação a este ponto. É preciso avaliar. Há ou não há salários em atraso? Ah, sim, senhor, já todos aqui confirmaram que há salários em atraso. Depois, todos também sabemos que não foi uma situação pontual, é uma situação que eventualmente vai perdurar na próxima quinzena, se ficaram 3 dias em atraso da anterior, agora é provável que fiquem os próximos 15, todos eles em atraso. E, portanto, estamos a falar de famílias, de centenas de famílias na Ilha Terceira, que ficam sem ser ressarcidas pelo seu devido trabalho. Pronto. Um aspecto, portanto, penso que todos concordamos que, havendo salários em atraso, é normal, é desejável que o Governo Regional interceda junto do Governo da República para que, em termos na sua diplomacia, interceda junto do Governo da República, dos Estados Unidos, no sentido de que os trabalhadores sejam pagos pelo seu trabalho. Ponto primeiro. Diz o Governo Regional que já elaborou uma carta há 1 hora e meia atrás. Eu espero que não tenha sido enviada pelo CTT. O meu desejo é que tenham utilizado outras formas mais rápidas de chegar ao Governo da República e que, em paralelo com a carta, tenha sido efetuado um contacto por telefone, diligências efetivas, rápidas e urgentes, que até, em boa verdade, já deviam ter sido feitas, porque o problema não é novo, já está identificado e é do conhecimento de todos. Portanto, agora é importante que o Governo Regional, perante esta oportunidade que tem de esclarecer, nos diga quando é que foi enviada a carta. Foi há 1 hora e meia atrás, os serviços já estavam fechados, portanto não seguiu ainda hoje, deve seguir talvez amanhã. Mas foi por CTT ou enviou e-mail? Já contactou telefonicamente o Sr. Ministro Paulo Rangel ou não? É porque é assim, o que estamos a falar, isto é que parece uma...
A gente já se riu aqui todos um bocadinho disto, mas estamos a falar de famílias que efetivamente não foram trabalhadores que não foram ressarcidos dos seus vencimentos. E isto é um aspecto determinante. Logo, eu espero que não tenha sido uma carta enviada pelo CTT e o Governo Regional esteja à espera de receber a resposta via CTT, talvez em janeiro do próximo ano. Espero que não seja isto que está aqui em causa. E depois, a propósito de linguagem, diz-se ainda nos termos regimentais aplicáveis, com toda a invocação legal que o Governo recomendar que o Governo da República desenvolva de imediato. Ou seja, o que o Bloco de Esquerda propõe aqui é que o Governo Regional e o Governo da República sejam ágeis, que intercedam junto do Governo dos Estados Unidos para que os trabalhadores da base das lajes recebam. Honestamente, eu acho que é importante que o Governo esclareça se esta carta foi enviada a uma hora, ou melhor, se foi escrita há uma hora e meia atrás. Porque isso por si só é revelador e da postura do Governo Regional, ou seja, da negligência perante uma situação que é de facto urgente. Ou seja, que foi preciso o Bloco de Esquerda dar a entrada de uma urgência para o Governo Regional fazer qualquer coisa, tipo mandar uma cartinha. Ou já fez mais diligências? Não, o que importa é que se perceba efetivamente o que é que o Governo Regional fez. Vamos lá à substância, aos factos. Para além da nota que foi publicada no portal, o que é que fez o Governo Regional? Mas fez há uma semana, fez agora de manhã, fez há uma hora e vinte atrás. Isto é um assunto sério. Isto é um assunto muito sério. E penso que o Sr. Presidente do Governo Regional, que nos presenteou hoje com a sua presença, também se calhar nos pode dizer qualquer coisa a este respeito. Ou seja, Sr. Presidente, foi hoje, há uma hora e vinte atrás, ou já efetuaram outras diligências e que diligências? E se assim foi, eu estou aqui para parabenizar o Governo Regional pela sua eficiência e pela sua ação. Agora, penso que é insuficiente a informação que foi prestada pelo Sr. Secretário Regional e espero que possam concretizar um pouco melhor. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, faça favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, como tive a oportunidade de dizer na primeira intervenção, nesta questão o Governo já tomou a sua posição em relação a esta matéria. E, portanto, não sendo competência do Governo Regional, sendo competência do Governo da República, que o Governo dos Açores fez foi defender os interesses dos Açores junto do Governo da República, porque o Governo da República, que é o interlocutor que o Estado norte-americano reconhece para a resolução desta questão, e, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda está a propor no âmbito da discussão deste assunto já foi feito, e por isso é que eu tive a oportunidade de dizer que é uma posição extemporânea. Depois, dizer também ao Sr. Deputado Francisco Lima que, quando se refere aqui à linguagem diplomática, não está à espera, com certeza, de tornar-se um interlocutor privilegiado com... Já estou a ver Vossa Excelência a negociar com o Trump e a dizerem o senhor é ladrão, o senhor é mais ladrão ainda. Não acha que não vai... Isso não vai ser... Não vai ser, com certeza, assim. Não vai ser, com certeza, assim. Senhor Deputado, o que eu aqui referenciava é que, quando se pede uma intervenção diplomática, é evidentemente que a terminologia que está a ser utilizada pelo Bloco de Esquerda, aquilo que contém o voto, o projeto de resolução, tem uma mochila ideológica. Aliás, estou a utilizar a expressão que Vossa Excelência, penso eu, já utilizou aqui nesta, ou se não for Vossa Excelência, foi algum dos deputados do Chega, já utilizaram aqui neste plenário em relação às aquelas que são as posições do Bloco de Esquerda, que vem sempre carregada de uma ideologia contra os Estados Unidos, uma ideologia contra a administração americana. Ora, a nós não nos compete escolher a administração norte-americana, se é republicana ou se é democrata. A nós o que nos compete é defender os interesses dos Açores junto das autoridades norte-americanas que foram democraticamente eleitas. Portanto, nós não temos que fazer uma apreciação sobre as autoridades norte-americanas e a administração norte-americana. O que nós temos que fazer é defender os interesses dos Açores no âmbito da administração norte-americana, seja ela qual for, e através do Estado português, que é um interlocutor que é conhecido em relação a esta matéria. E, portanto, e como tive a oportunidade de dizer, isso já foi feito por parte do Governo dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado António Lima, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu, em primeiro lugar, congratulo-me com o efeito deste projeto de resolução. Teve um efeito, e esse é inegável, foi o Governo Regional ter ido a correr fazer uma nota de imprensa no portal do Governo. Esse efeito, ninguém o nega, é de ato e consequência. Foi o Governo fazer uma nota de imprensa. Resta saber se a carta já está feita, e se já está feita, se já foi enviada. E nós requeremos, e o Sr. Secretário requer formalmente essa carta e peço que seja entregue ao Parlamento, que certamente terá a carta em seu poder com a data e a data de envio, já agora. Porque é fundamental. E mesmo que essa carta tenha sido feita há 3 ou 4 dias, quando esse assunto foi noticiado, eu estranho que perante o alarme público que uma situação dessa gera, o Governo Regional tenha optado por ficar mudo, sem abrir a boca, sem dar nota pública daquilo que estava a fazer, para procurar tranquilizar, em primeiro lugar, os trabalhadores e as suas famílias, para perceberem que as autoridades da região estavam a fazer aquilo que estava ao seu alcance. Mas não, achou de ficar calado e só depois desta iniciativa dar entrada e ser distribuída aparece uma nota pública no portal do Governo. Mas essa é uma consequência deste projeto de resolução. Sobre a questão da linguagem, como já foi dito, o Sr. Secretário hoje em dia acha que qualquer palavra mais forte é excessiva. Então, quando se trata de situações diplomáticas, é excessiva. Em primeiro lugar, como sabe muito bem o Sr. Secretário, o preâmbulo não é publicado. São publicadas as resoluções e elas são perfeitamente aceitáveis na linguagem diplomática. E já agora, elas não são entregues ao Governo dos Estados Unidos, são entregues à Assembleia da República. A Assembleia da República ainda não é o Congresso dos Estados Unidos. É o nosso órgão de soberania. Infelizmente, eu vi dali daquela bancada do PSD. Por vistos, quer entregar o país aos Estados Unidos. E sobre a linguagem, eu recordo outros tempos do Sr. Secretário, 2018, e a quando de uma visita do Sr. Presidente da República aos Açores, dizia o Sr. Secretário Regional lá à data deputado regional: não gostei da forma como foram tratados os símbolos dos Açores, lamentou Paulo Estevão, referido-se à atitude, e cito, entre aspas, citação do Sr. Deputado: colonialista e vergonhosa. Colonialista e vergonhosa. A tal frase de vergonhosa que ele acha que é ideológica. Ele acha que é ideológica vergonhosa. Mas referiu-se ao Presidente da República do seu país dizendo que era colonialista e vergonhoso. Aí a diplomacia não interessava para nada. Para absolutamente nada. Neste diploma, de facto, eu dou-lhe razão, Sr. Secretário. Eu dou-lhe razão. Porque talvez a atitude colonialista e vergonhosa devia estar no diploma, porque de facto nós não somos uma colónia dos Estados Unidos e aqui cumpre-se a lei portuguesa. E, Sr. Secretário, se essa é uma questão ideológica, pagar os salários a quem trabalhou, bem, eu tenho muito orgulho dessa ideologia, porque quem trabalhou tem que receber o salário que lhe deve, que é devido. Se o Sr. Secretário acha que não, bem, estamos do lado oposto da barricada. Aqui, quem trabalha em Portugal tem que receber o seu salário. Mas há duas ou três questões que eu gostava de colocar e que são fundamentais para esclarecer o estado das relações, até relativamente ao acordo bilateral. A Comissão de Trabalhadores referiu num comunicado que a Comissão Laboral tinha uma reunião prevista a 29 de setembro e que foi desmarcada. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário ou ao Presidente do Governo porque é que essa comissão laboral foi desmarcada e porquê. E, em segundo lugar, gostaria de perguntar qual foi a última vez que reuniu a comissão bilateral, em que data e em que ano. Estas questões são importantes para saber de que forma é que estão a ser tratadas as questões ligadas ao normal procedimento e funcionamento relativo ao acordo bilateral e às questões que têm que ser dirimidas laborais na comissão laboral ou, noutro nível, relativamente à comissão bilateral nas questões que dizem respeito, por exemplo, à questão da descontaminação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma interpelação, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro
Obrigado, Neves. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. É só para informar a mesa e a Câmara que eu poderei disponibilizar o meu intervalo de 15 minutos para dar tempo ao Governo para que nos partilhe à mesa a carta do qual foi enviada para o Governo da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, eu ouvi aqui há pouco, de uma forma quase exaltada e ao mesmo tempo emotiva, que isto é um assunto sério, que diz respeito a algo muito sério, quer para os trabalhadores da base das Lajes, quer para os Açores, quer para a Ilha Terceira, em especial, quer para Portugal e para as suas relações com os Estados Unidos da América, mas eu até agora não ouvi foi este assunto ser tratado de forma séria, porque, convenhamos, o Sr. Deputado António Lima, ontem mesmo, não tinha nenhuma urgência para apresentar neste Parlamento. Não tinha nenhuma urgência que quisesse ter dispensa de exame em comissão. Hoje lembrou-se de apresentar a urgência com dispensa de exame em comissão. E, portanto, aquilo que aparentemente o senhor acha que tem que seguir um determinado percurso do correio para ter algum efeito útil, e é isto é que devia ser a preocupação do Bloco de Esquerda, era o efeito útil, verdadeiro, deste tipo de iniciativas. Aquilo que o senhor quer hoje foi explicado ali para a senhora deputada Andreia Cardoso, porque é que os senhores não tratam isto de forma séria. Porque depois de serem informados que o Governo Regional está a diligenciar... Sim, é para isso que serve o debate. Não é para isso que serve o debate. É para os senhores saberem aquilo que exigem explicações, nomeadamente o senhor deputado do Bloco de Esquerda. Ele quer sair daqui no último dia, no último ponto de agenda para esta sessão plenária, como que tendo resolvido aqui um problema que é o deputado António Lima, um bocadinho à semelhança da flotilha. Iam fazer uma flotilha para paz em Gaza. E saiu-lhes o tiro pela culatra, que foi, afinal, quem fez paz em Gaza foi as pessoas que eles achavam que criara a guerra no mundo e foi o presidente, por acaso, o mesmo que o senhor deputado Nuno Barata, infelizmente, confesso que não esperava de si esse tipo de afirmação sobre o presidente da nação livre, com quem nós nos orgulhamos de ter uma aliança atlântica. E é isso que, independentemente de nós gostarmos mais ou menos do presidente dos Estados Unidos, a verdade é que ele, pelo menos, tirou qualquer utilidade, se é que não havia, mas tirou qualquer utilidade que podia haver à flotilha em Gaza. E não é este comportamento, nem esta atitude, nem esta agenda política do Bloco de Esquerda que vai resolver problema absolutamente nenhum aos trabalhadores da base das Lajes, como nunca resolveu. Como nunca, nunca resolveu. E o que eu estranho é o Partido Socialista, que sempre... que sempre percebeu que não era o Bloco de Esquerda que os ajudava a resolver problema nenhum, agora andam de braços dados com o Bloco de Esquerda, até contra aqueles que são os nossos maiores aliados, que são os Estados Unidos da América. Isso eu não compreendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a interpelação tem a palavra o Sr. Deputado António Lima.
Sr. Presidente, eu peço um esclarecimento à mesa se na Conferência de Líderes, segunda-feira, se não informei ao Sr. Presidente e os restantes líderes parlamentares que havia a hipótese, ainda não decidida, de ter uma urgência durante este plenário. E se já agora, se me permitir, se é obrigatório essa informação, se não dar essa informação, impede qualquer partido de apresentar alguma urgência dentro do período que está acordado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu confirmo que Vossa Excelência deixou aberta essa possibilidade e também a segunda questão, já não é a primeira vez que não se anunciam urgências e que elas aparecem no plenário. Aliás, aconteceu este plenário. O Sr. Secretário dos Assuntos Parlamentares está inscrito, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Presidente do Governo, eu quero aqui dizer em relação a esta matéria o seguinte. O Governo informou que foi remetida uma carta para o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E o Governo dos Açores é um Governo que cumpre a sua palavra, não diz algo que não seja verdade. E, portanto, em relação a esta matéria, eu tenho conhecimento que a carta foi remetida, conforme é hoje referência também no portal do Governo, e sobre esta matéria o que eu posso fazer, não tendo aqui a carta, porque o Sr. Vice-Presidente não está aqui, é dar aqui a minha palavra de honra, que a carta foi remetida terei toda a disposição para mostrar como efetivamente as provas factuais, como a carta foi efetivamente remetida e que deixo aqui a minha palavra de honra, se ainda vale alguma coisa nos nossos dias, a palavra de honra de um homem. E é isso que eu aqui deixo, palavra de honra, que a carta foi remetida para o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, é isso que eu vos posso dizer, não tendo aqui o documento, posso-vos assegurar que a carta foi remetida e dou aqui a minha palavra de honra em relação a essa matéria. Depois, porque parece que existia uma desconfiança, sobre o seu conteúdo, já aqui foi descrito o seu conteúdo em relação à mesma, que é a preocupação que o Governo português possa exercer pelos canais diplomáticos existentes, que possa exercer a sua influência para a resolução desta questão. Nós temos bem consciência que a legislação norte-americana não permite que aos funcionários públicos norte-americanos seja pago os respectivos salários, enquanto o orçamento não é, e não são todos, há algumas exceções, mas na base das lajes, o acordo prevê que se pague e, portanto, o que prevalece é a legislação portuguesa. E foi isso mesmo que nós dissemos para não existir nenhuma confusão em relação a esta matéria. E dizer também que em relação ao conteúdo ideológico do Bloco de Esquerda, vê-se bem quando aqui diz que os Estados Unidos, que os Açores são uma colónia dos Estados Unidos. E, portanto, aí entusiasmou-se e eu peço desde já que me seja facultada esse trecho, como Vossa Excelência aqui o referenciou. E se provar que não disse, eu irei pedir desculpas a Vossa Excelência. Agora, porque percebi mal, mas essa não foi a minha percepção. Mas o que eu quero dizer nesta matéria é que, evidentemente, Portugal e os Açores têm uma relação especial com os Estados Unidos, são nosso aliado. Portugal é um dos primeiros países a reconhecer a independência dos Estados Unidos. Nós temos aqui o consulado mais antigo em permanência dos Estados Unidos no mundo, e por isso é evidente que temos uma relação uma relação extraordinariamente fluida, extraordinariamente importante. Temos entre açorianos e descendentes de açorianos que estão devidamente registados, temos quase 1,5 milhão de açorianos e descendentes de açorianos a viver nos Estados Unidos. Temos uma relação especial com os Estados Unidos. E por isso, como é evidente, em relação à terminologia utilizada pelo Bloco de Esquerda neste voto, ela não ajuda nada. Pelo contrário, prejudica a relação entre os Açores e entre os Açores e os Estados Unidos. Portanto, esta é a informação que lhe posso dizer, que é, em relação ao seu voto, o que lhe quero dizer é que chegou tarde, o governo dos Açores já tomou essa medida de remeter para o governo de Portugal essa matéria. E também lhe posso dizer e acrescentar mais um dado, é que também o governo dos Açores já teve a oportunidade também de, sobre esta matéria, discutir esta matéria com a representação diplomática dos Estados Unidos na região há mais de 10 dias, que esta discussão foi feita com o cônsul dos Estados Unidos nos Açores, e portanto o governo dos Açores já utilizou os diversos mecanismos, entre eles a representação diplomática dos Estados Unidos nos Açores. Portanto, o governo dos Açores há muito tempo que está preocupado com esta questão e há muito tempo que colocou esta questão em cima da mesa. E, portanto, é esta iniciativa junto do governo português, mas também, antes disso, uma iniciativa junto do consulado dos Estados Unidos nos Açores. E, portanto, nesta matéria, em relação a esta matéria, o que posso dizer é que o governo dos Açores fez o seu trabalho e estará sempre, sempre, sempre na defesa da legalidade e do cumprimento do acordo da base das lados.
Sr. Deputado João Bruto da Costa, faça favor, tem a palavra.
Nem de perto. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu acho que ficou demonstrado, se necessidade houvesse, de que isto é mesmo apenas uma atitude daquelas bancadas que estão à minha frente, do Bloco de Esquerda, e em especial do PS, pela responsabilidade que tem, agrava a sua atitude no debate que estão a pretender fazer com este assunto da recomendação ao Governo, porque, na verdade, o que é que estamos aqui a discutir? Estamos a discutir aqui a questão da minoria. O senhor, para falar de minorias, senhor deputado António Lima, tenho que lhe dizer... Talvez domingo explique muita coisa. Talvez domingo passado explique muita coisa sobre esse tipo de atitude da sua parte. Mas para dizer, o senhor está aí, esteve aí de pé, exaltado e infligido em relação ao governo, para dizer, mostrem-me a hora da carta, a data da carta, qual é a carta? A carta que eu estou aqui a recomendar que os senhores vão escrever a seguir. Bom, eu não percebo. O Governo diz que fez a carta, que já comunicou. O senhor está a recomendar que o Governo interceda junto do Governo de Portugal para urgentemente resolver este problema. O Governo está a dizer que está a fazer esse trabalho e que já o fez e que é um assunto urgente, do qual o senhor se lembrou ontem ou hoje. E, na verdade, isso demonstra que o que o senhor pretende é aqui fazer o habitual... A habitual agenda de... É estranho, não veio falar das escalas dos aviões ou de outra coisa qualquer que tenha a ver com a base das Lajes e com a relação de Portugal com os Estados Unidos dentro da Aliança Atlântica e dentro da NATO. O que o senhor pretende é fazer essa sua agenda ideológica e política anti-americana, conforme se viu hoje pela sua abstenção no voto de saudação à deputada, à líder da oposição na Venezuela, pelo recebimento do Nobel da Paz. É essa sua agenda, que eu não, continuo a dizer, não compreendo o alinhamento do PS ao seu lado, nesse sentido, de querer dizer ao Governo, mostrem a carta que eu estou a dizer que os senhores têm que fazer daqui a bocadinho, e dizer que isso vai atrasar alguma coisa. Não conte connosco, senhor deputado, para fazer esse papel de aliar, de estar ao seu lado, de forma alguma, ao seu lado, nunca, contra os nossos aliados, que são os Estados Unidos da América, nessa sua agenda ideológica e política de anti-americanismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. O Sr. Deputado João Bruto Costa terminou a intervenção dizendo tudo, que resume a posição do PSD, da coligação e do Governo. Nunca contra os aliados, mesmo, e essa parte é minha, mesmo que isso signifique estar contra os trabalhadores portugueses. Nunca contra os aliados, mesmo que isso signifique que os aliados não paguem aquilo que devem aos trabalhadores. Isso resume a posição do PSD e da coligação e do Governo. Nada contra os aliados, mesmo que isso signifique prejudicar os trabalhadores portugueses. E a posição que o Governo publicou no site do Governo vai no mesmo sentido. Tem um pormenor que é lapidar e que não poderia estar numa comunicação do Governo. Diz o Sr. Vice-Presidente, citado nesta nota de imprensa, e cito, reconhecendo que o recente shutdown do Governo norte-americano possa ter impactos temporários, o Vice-Presidente do Governo sublinha, contudo, que em situações semelhantes nunca ocorreu qualquer interrupção nos pagamentos. Ora, o Vice-Presidente do Governo, presidido pelo Sr. Presidente do Governo, José Manuel Luier, não pode dizer que o shutdown pode ter consequências nos Açores, ao nível dos salários. Não pode reconhecer isso. É um erro. É um erro brutal. Nunca aconteceu isso. Dizem que nunca aconteceu, porque shutdown já houve vários com governos republicanos, democratas, e nunca aconteceu. E agora está a acontecer. E o Governo Regional o que é que diz? Bem, nós reconhecemos que isto é uma chatice que pode ter impactos. Não pode ter impactos nos Açores. E é disso que estamos a tratar. E o Governo Regional, se quisesse, como já disse, quisesse ter dado nota pública das suas ações, já tinha dado. Já tinha dado. E, Sr. Secretário Regional, o senhor diz que eu chamei colonialista aos Estados Unidos. Eu disse exatamente o contrário. Os Açores, o senhor disse que eu tinha dito que os Açores são uma colónia dos Estados Unidos. Disse exatamente o contrário. E cito, os Estados Unidos, os Açores, não são uma colónia dos Estados Unidos. Aqui cumpre-se a lei portuguesa. E o senhor secretário exige que eu prove aquilo que disse. Senhor secretário, convenhamos, eu já provei aquilo que disse. O senhor que prove então qual foi a carta que enviou e quando é que enviou a carta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Se o senhor exige que eu prove aquilo que disse há meia hora atrás ou há 15 minutos atrás, eu exijo que o senhor prove aquilo que escreveu ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e a que horas é que escreveu. E a que horas é que aquilo escreveu? Porque é que aquilo que disse aqui, o senhor estava a ouvir. A carta que o senhor diz que enviou ao ministro, eu não a vi. Há uma diferença muito grande. E, senhor secretário e senhor presidente, eu reitero a pergunta. Porquê é que não reuniu a Comissão Laboral a 29 de setembro? Quem é que a desconvocou e porquê? E reitero a pergunta. Quando é que reuniu a Comissão Bilateral pela última vez? Foi a 51ª Comissão Bilateral, houve alguma reunião da qual não há nota pública? E se não houve essa reunião, porquê é que não houve? É porque a Comissão Bilateral já deveria ter reunido pelo menos duas vezes. E eu gostaria de saber porquê é que não reúne. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada André Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em entender a indignação com que alguns partidos manifestaram em relação às intervenções que aqui foram feitas a propósito deste tema. Em março deste ano, deste mesmo ano, já era Presidente dos Estados Unidos quem é hoje, já era Presidente do Governo Regional quem é hoje e Ministro do Governo da República quem é hoje. Nós fizemos aprovar aqui na Assembleia, por iniciativa do Partido de Iniciativa Liberal, uma resolução que tinha propósitos de natureza exatamente idênticas, ou seja, instar o Governo Regional a que intercedesse junto da República, desta feita para para que o Ministro dos Negócios Estrangeiros exercesse a sua influência e desse início, e o Governo dos Estados Unidos desse início à correção e atualização das tabelas salariais dos trabalhadores portugueses ao serviço do destacamento americano estacionado na base das Lajes. Agora, o que aqui estamos a apreciar também no ponto 1 desta resolução é que recomendar ao Governo Regional que interceda junto do Governo da República para que desenvolva os necessários esforços diplomáticos junto à administração dos Estados Unidos da América com vista à regularização imediata dos salários em atraso. A situação de março era grave, esta agora não é menos grave. E, portanto, agora o que diverge aqui é que antes foi a iniciativa liberal a fazer a proposta e agora é o Bloco de Esquerda. É a diferença e os assuntos são de natureza, no fundo, idêntica. Portanto, perante estas circunstâncias, é fundamental, acho eu, que nós percebamos exatamente o que é que o Governo Regional fez e é, no fundo, o que está aqui a ser pedido, porque foi o próprio Governo Regional que disse, ou melhor, que anunciou há 1h20 atrás, que tinha feito diligências. Queremos que concretize essas diligências. Não deixa de não ser curioso que o Sr. Deputado João Bruto da Costa acha que foi tardia a iniciativa do Bloco de Esquerda que deu entrada esta manhã, mas acha que vai muito a tempo o Governo Regional de anunciar a carta há 1h30 atrás. Ora, convenhamos, aliás, também é bom que se diga que já segunda-feira, e corrigindo o Sr. Deputado João Bruto da Costa, bem sei que não estava presente, mas estava presente a Sra. Deputada Adélia Melo, na conferência de líderes de segunda-feira, onde o Bloco de Esquerda não disse, antes pelo contrário, que tinha urgências a apresentar. E, portanto, Sr. Deputado João Bruto da Costa, parece-me que o Bloco de Esquerda deu a entrada da proposta em devido tempo, estamos a apreciá-la em devido tempo, portanto, o que interessa agora é efetivamente ajuizar faz ou não faz sentido que se prossiga esta iniciativa e, portanto, que o Governo Regional faça as diligências que fez, acrescente outras e que, efetivamente, conheçamos aquilo que importa conhecer, que é o que é que o Governo Regional fez ou ainda vai fazer a este propósito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há mais alguma inscrição para esta matéria. Sr. Deputado Pedro Neves, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Não vou acrescentar muito mais do que aquilo que foi dito. Tinha pedido a palavra, retirei a palavra porque foi dito pelos meus colegas e não gosto de repetir, mas eu gostaria de fazer aqui pelo menos a parte temporal que é importante. Temos aqui um parlamentar, neste caso do Bloco de Esquerda, que tem toda a sua... tomou uma decisão porque viu um problema que foi informado, provavelmente, por algum trabalhador, e fez o seu trabalho, e o seu trabalho é, neste caso, arranjar soluções para os representantes dos Açores, que são os nossos cidadãos, para chegar aqui e ser vilipendiado pela coligação a dizer que isto é extemporâneo, que mais valia estar quieto, porque nós já enviámos a carta, é melhor então o seu deputado António Lima mandar abaixo este diploma. Contudo, nenhum parlamentar aqui, exceto a coligação, tinha acesso a que tinha sido enviado uma carta, e eu não estou aqui sequer a dizer se foi enviado ou não, mas não havia informação a dizer que tinha sido enviado antes da entrada da iniciativa como urgência aqui nesta Câmara. Eu não sei qual é o problema. Podem votar contra por causa do vernáculo que foi usado. Consigo compreender, consigo até respeitar, apesar de ser um vernáculo de que a administração de Trump está muito confortável em receber. Mas isso não é um problema, isto não é ideológico sequer. Não estamos aqui a falar que o António Lima vai agora ter uma flotilha e vai ter com o Trump a dizer ai, 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 ai. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a forma como esqueceram-se de fazer o comunicado, não falo da carta, o comunicado foi feito apenas por causa do logotipo que é do Bloco de Esquerda. Vamos fazer um comunicado a correr, antes que seja apresentado aqui, mas depois da urgência ter sido entrada na mesa,
e depois viram que fizeram um erro, não admitem um erro e tentem mudar completamente a narrativa neste Parlamento. Isso é que está errado. Ou em vez de, como foi do IEL, neste caso, consegue este diploma respaldar aquilo que o Sr. Vice-Presidente o fez e assim talvez a gente ajudar os trabalhadores. Porque os trabalhadores, supostamente, deviam estar à frente dos aliados, Sr. Deputado Bruta Costa. A mim custa-me ouvir certos deputados de dizer à partida que um parlamentar que não tem acesso a informação privilegiada, como o Sr. Deputado Pedro Pinto, que teve acesso como pessoa, porque faz parte, obviamente, do partido do CDS, e achar à partida que não pode fazer o trabalho dele. Nós estamos aqui a representar os açorianos. Mas há outra coisa além de representar os açorianos. Nós fiscalizamos o Governo. E por isso é que nós estamos a pedir ao Governo que nos faculte a carta, se faz favor, com jeitinho e com um pacote de açúcar. Estamos a fiscalizar o Governo e o Governo não nos quer dar essa informação. E, neste caso, era um facto do qual nós até pedimos desculpa, então, a carta foi enviada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, faça favor, tenha a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras membros do Governo, a primeira questão, a questão da carta. Vai mudar alguma coisa do ponto de vista daquela que é a sua atitude? Vai retirar a sua iniciativa? Não vai. O senhor tem uma desconfiança que a carta não existe ou que não foi enviada. Eu já lhe dei tudo o que um homem tem de mais importante. Já lhe dei a minha palavra de honra que essa carta existe e que essa carta foi enviada. E, portanto, eu não sou o titular desta pasta. E o que lhe posso assegurar é que lhe dei a minha palavra de honra e que lhe mostro o comprovativo conforme a carta foi enviada. Portanto, em relação a esta matéria, estamos, penso eu, conversados. Depois, em relação ao Governo dos Açores, o Governo dos Açores teve a oportunidade, junto da representação diplomática dos Açores, dos Estados Unidos nos Açores, teve a oportunidade, há mais de 10 dias, de colocar esta questão. Teve a oportunidade de colocar esta questão. Dizem-me os senhores, porque é que não fez um comunicado das demarches que estão a fazer? Não é assim que a diplomacia se faz. Cada vez que se faz uma coisa, manda-se uma carta a dizer falámos com este, falámos com aquele. E, portanto, a questão é que o Governo dos Açores, junto do Consulado dos Estados Unidos, já mostrou a sua preocupação, teve a oportunidade de referenciar este assunto como um assunto importante, em que a interpretação podia não estar a ser e não está a ser correta por parte da administração norte-americana. E esse esforço foi feito por parte do Governo dos Açores. Portanto, os senhores têm aqui a informação da carta que foi enviada ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e dentro daquilo que é a representação diplomática dos Estados Unidos, nos Açores, há mais de 10 dias que essa demarche foi feita. Portanto, da parte dos Açores, foi feito aquilo que tinha que ser feito, a defesa dos interesses dos Açores e dos trabalhadores. Portanto, nessa matéria estamos conversados. Depois eu ouvi também aí uma referência, não sei quem a disse, portanto não vou apontar à escravatura da Base das Lajes. Eu confesso, eu fui professor próximo da Base das Lajes. Fui professor de História nos Biscoitos. E o que eu saiba é que toda a gente, na terceira, queria ser trabalhador da Base das Lajes. Toda a gente queria trabalhar para a Base das Lajes. E agora, de acordo com algumas opiniões que chegam aqui, então aquilo é uma escravatura. É curioso, está ali o senhor deputado, que não me deixa mentir, é curioso, porque o sonho de muita gente era trabalhar na Base das Lajes, na terceira. E agora, para alguma esquerda, trabalhar na Base das Lajes é a escravatura. Acho que é a escravatura. Se é a escravatura, existem muitos voluntários para essa escravatura. Por isso, em relação a esta matéria, o que vos tenho a dizer é o Governo dos Açores fez o que tinha que fazer e a atitude do Bloco de Esquerda está carregada de ideologia, tem uma mochila ideológica, é contraproducente, não ajuda os interesses dos Açores e, sobretudo, não ajuda os interesses dos trabalhadores dos Açores.
Tá Obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição sobre esta matéria. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Sr. Presidente do Governo, Srs. e Srs. Membros do Governo. Eu intervenho, eventualmente, uma última vez para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, na era digital, não há um e-mail que permita fazer chegar uma carta aos nossos telemóveis. A digitalização do Governo Regional está pela hora da morte. Está pela hora da morte. A transição digital não chegou ao Governo Regional. Aquilo que se conclui é que o Governo Regional escreveu uma carta com uma pena, com tinta permanente, enviou, eventualmente por navio, para chegar ao Terreiro do Paço. Eventualmente para chegar ao Terreiro do Paço para a semana, daqui a duas semanas. E não há ninguém que tenha tirado uma cópia da tal carta. É incrível o atraso digital do Governo Regional. É isso que se conclui. Eu lamento a brincadeira, mas de facto o assunto é sério. E eu não consigo perceber esta recusa, porque é isso que se trata, uma recusa de disponibilizar um documento ao Parlamento. Em segundo lugar, gostaria de dizer o seguinte. O Governo Regional, eu fiz duas perguntas ao Governo Regional sobre as reuniões da Comissão Laboral e da Comissão Bilateral, por duas vezes. Insisti. O Governo Regional, o Sr. Presidente está aqui, responsável máximo, está ali, calado, a ver o debate e não é capaz de explicar o que é que se está a passar com as reuniões no âmbito do acordo bilateral. Não é capaz de explicar. Eu não acredito que o Sr. Presidente do Governo, estando ali, sabendo, certamente que não ignora o que é que se passa na Comissão Bilateral, não é capaz de levantar e explicar aos deputados e deputadas e aos açorianos o que é que se passa. Eu não compreendo, Sr. Presidente, desculpe, mas a sua passividade perante estas perguntas, passividade total, é incompreensível. Não sei o que é que está a fazer aí. Não sei. Peço desculpa. E, em terceiro lugar, quero dizer o seguinte. Este projeto de resolução é um projeto de resolução ideológico. E a ideia de que quem trabalha tem que receber o seu vencimento é um ponto central naquilo que é a nossa Constituição e os direitos mais básicos. E essa ideologia eu não abdico. Se o Governo abdica, se a coligação abdica, eu lamento imenso, porque julgava que na defesa dos interesses das pessoas, dos mais básicos interesses, estaríamos todos do mesmo lado. Mas, infelizmente, não estamos, pelos vistos. Felizmente, parece que há uma maioria neste Parlamento que está nesta situação. E espero que todos mantenham a sua posição e que este projeto de resolução seja aprovado, que é uma posição política corajosa e importante deste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto Costa, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu tenho que referir novamente que o que acabámos de assistir é precisamente isto. Isto não em nada ajuda e em nada é a favor dos trabalhadores. O senhor não tem preocupação nenhuma com os trabalhadores. O senhor quer fazer uma invectiva contra o Governo e o que eu quero perguntar é se o senhor retira esta proposta se houver a carta que o senhor quer ver. Quando não é a carta que o senhor quer ver, é a hora que foi a carta que o senhor quer que se mande, como eu já expliquei há pouco, que é um bocadinho incrédulo da sua parte continuar a insistir nisso. O senhor também quer saber a cor do papel, provavelmente, mas agora já não, agora já quer saber o que é discutido na Comissão Bilateral. O senhor quer tudo, aquilo que possa prejudicar, eventualmente, aquilo que é o normal funcionamento de uma relação com o Estado estrangeiro e entre o Estado português, com a importância que tem o acordo, por exemplo, da base das lajes e aquilo que significa para esses trabalhadores que o senhor diz que quer defender, mas que o Bloco nunca há de defender, porque nunca foi capaz de defender trabalhador nenhum neste país ou fazer alguma coisa por eles.
Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. Podemos votar? Podemos? Vamos passar à votação deste projeto de resolução. Vamos colocar à votação o projeto de resolução número 56. A gente nunca está na sala. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Vamos votar o projeto de resolução número 56/13, recomenda a realização de esforços diplomáticos para a regularização dos salários dos trabalhadores portugueses que desempenham funções para as Forças Armadas dos Estados Unidos nos Açores. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O projeto de resolução número 56/13 foi aprovado com 22 votos a favor do PS, 5 do Chega, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN. E com 22 votos contra do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Encerramos assim este ponto da nossa agenda.